13h30 aqui na capital federal norte-americana, céu limpo, temperatura de 17 graus centígrados. Esta é a emissão em português da Voz da América. Títulos da emissão. Salah Abdeslam foi capturado na subúrbio de Bruxelas de Molenbeek. A Human Rights Watch pediu ao presidente Obama para pressionar Cuba para acabar com a repressão. Militares americanos envolvidos em ataque aéreo no Afeganistão foram castigados. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com, ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Doris Dodson, assistência técnica de Wojciech Zorniak.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar falando de Moçambique. O presidente da RENAM, Afonso de Lacama, manteve ontem e hoje uma conversa telefónica com o Mário Raffaelli, coordenador dos mediadores do Acordo de Paz de 1992, da comunidade de Santo Egídio, que se encontra em Moçambique a tentar mediar o diálogo entre o governo e a RENAM. Na quarta-feira, encontrou-se com o presidente da República, Filipe Nyusi. Detalhes com o André Batista.
Ao que apurou a Voz da América, Mário Raffaelli conseguiu contacto a partir de Maputo com o líder da RENAM, Afonso Gicama, que se encontra numa das suas bases militares na Gorongosa, tendo conversado sobre as saídas para a atual crise política militar que o país atravessa, caracterizada por confrontos entre o braço armado da RENAM e as forças estatais e ataques a viaturas civis escoltadas pelo exército ao longo dos dois troços da principal estrada de Moçambique. A vinda de Mário Raffaelli como amigo de Moçambique, sem nenhum aval formal dos negociadores exigidos pela RENAM para o diálogo com o governo, terão impedido o aprofundamento das discussões com Afonso Gicama. Segundo apurou a Voz da América, Gicama recebeu Mário Raffaelli por cortesia como uma pessoa de boa fé, depois de intensas negociações para o encontro com Gicama, já que o título que usou para intervir na crise moçambicana cria ruídos com os negociadores que a RENAM exige. Uma fonte bem posicionada na RENAM atentou que Mário Raffaelli foi recomendado a integrar a equipe da União Europeia ou do Vaticano através da Igreja Católica ou ainda do governo italiano para que se possam aprofundar as negociações. Contactado pela VOA, Afonso Gicama prometeu detalhes do encontro. Refira-se que Mário Raffaelli exortou Filipe Nyusi a encontrar caminhos para uma estabilidade duradoura em Moçambique durante o encontro que manteve na Presidência da República quarta-feira. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos continuar em Moçambique. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique considera que os graduados dos centros, institutos e escolas de formação profissional ainda estão longe de satisfazer as necessidades do mercado, facto que constitui, segundo eles, um grande desafio na formação de quadros técnicos de que o mercado necessita. Alfredo Júnior.
O setor produtivo moçambicano precisa de profissionais habilitados e competentes para darem o seu contributo rumo ao desenvolvimento do país, através do seu saber fazer nos negócios. A interligação das mais diversas escolas de formação técnico-profissional são apontadas pelos empregadores como um dos motivos da baixa qualidade dos formandos, segundo disse Rui Monteiro, vice-presidente da CTA.
A mão de obra moçambicana não tem ainda as habilidades técnicas requeridas, o que posteriormente constitui um constrangimento ao crescimento económico e ao investimento. Muito embora as instituições de educação técnico-profissional ofereçam equivalência e qualificações a qualificações académicas, os caminhos de cruzamento de um subsistema para o outro não são sempre diretos e não há nenhum mecanismo de reconhecimento da aprendizagem previamente adquirida.
Em 2007, por exemplo, os graduados ficavam mais de 200 dias após a formação para que conseguissem emprego e a taxa de satisfação do empregador era apenas de 25%. Mas em 2015, num período inferior a 6 meses, os estudantes conseguiram emprego e a taxa de satisfação é de 80%, mas os empregadores clamam ainda pela melhoria da qualidade dos programas de formação. O governo reconhece esses problemas e diz serem necessários mais de 480 milhões de dólares norte-americanos para o fortalecimento do ensino técnico profissional em Moçambique. Este é o valor necessário para a implementação de diversas ações de melhoramento e reforma da educação profissional no país, caso da formação de formadores, construção, reabilitação e apetrechamento de escolas, introdução do ensino técnico à distância e reforço do elo de ligação entre os setores público e privado nesta área, segundo disse o ministro Jorge Nhambiu.
Estamos, portanto, confrontados com o desafio de produzir uma força de trabalho qualificada, empreendedora e profissionalmente competente, que possa responder às necessidades do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente.
Refira-se que a Assembleia da República procedeu recentemente à revisão da Lei de Educação Profissional, um instrumento que introduz a Autoridade Nacional de Educação Profissional. A administração deste instrumento irá integrar o governo, os empregadores, os sindicatos e a sociedade civil nos processos de tomada de decisão sobre os programas de formação, gestão e financiamento da educação profissional no país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. 13 horas 36 minutos, 10 segundos aqui na Voz da América. Resultado do recenseamento eleitoral de Cabo Verde aponta para um total de 305.303 inscritos pelas comissões de recenseamento no território nacional e de 45.085 inscritos na diáspora. Eugênio Teixeira.
Durante as duas semanas de campanha, os líderes partidários e demais elementos das listas concorrentes percorreram os diferentes pontos do país e das comunidades imigradas, apresentando as ideias de projetos para a governação do país. Tentam convencer os eleitores a lhes darem um voto de confiança no dia 20 de março. A campanha eleitoral, que termina hoje, 18 do corrente mês, decorreu sem grandes sobressaltos, não se tendo registado qualquer incidente em termos de violência. Isso demonstra que o povo cabo-verdiano está maduro e compreendeu que em democracia não há espaço para violência, mas sim para cada cidadão exprimir a sua opinião, ouvir a mensagem transmitida pelos atores políticos e depois votar no partido que lhe inspira mais confiança. No entanto, alguns partidos fizeram denúncias de compra de consciência, acusando que algumas estruturas públicas distribuíram bens materiais e outros em plena campanha em violação à lei eleitoral vigente. Estima-se que o orçamento do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e do Movimento para a Democracia terá ultrapassado os 100 mil contos cada, valor que algumas pessoas dizem ser exorbitante para se gastar na campanha, quando se fala da crise financeira, do desemprego e outros problemas sociais que afetam o arquipélago. Por outro lado, há gente que desvaloriza esses pormenores, afirmando que, infelizmente, em toda a parte do mundo é assim, cada um luta com as armas que tem. Certo é que o partido que ganhar a eleição legislativa de 20 de março terá responsabilidades acrescidas, já que será obrigado a adotar políticas de medidas que permitam acelerar o crescimento económico, de forma a criar empregos e gerar riquezas. No domingo, 20 de março, os cabo-verdianos vão às urnas para elegerem os 72 deputados e escolher o partido que formará governo para dirigir os destinos do arquipélago nos próximos 5 anos. Eugênio Teixeira para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio. Em Cabo Verde, a economia não só dominou a campanha que hoje termina, como vai também determinar o programa do próximo governo. Com uma taxa de desemprego de 15,8% e a economia a crescer abaixo dos 2% nos últimos anos, o governo que sair das eleições de domingo próximo tem como principal aposta fazer crescer a economia e criar postos de trabalho. Promessas não faltaram durante a campanha, com o partido a apontar para taxas de crescimento de 7% e a criação de empregos na ordem dos 15 a 40 mil. Paulino Dias, diretor da empresa de consultoria PD Consult, considera que há promessas realizáveis, mas outras não, tendo em conta o momento em que se encontra o país.
Algumas das ideias apresentadas, eu penso que têm algum pé para andar, sobretudo no que diz respeito à revisão, pelo menos, das políticas fiscais. Praticamente todos os partidos prometeram a redução de impostos. Aqui há que se ver, primeiro, em que timing é que terão a capacidade para implementar esta promessa. Segundo, como é que pensam compensar a perda de receitas fiscais neste domínio? Eu penso que, sobretudo, a simplificação tributária para as micro e pequenas empresas, que representam cerca de 90% do tecido empresarial cabo-verdiano, poderiam surtir algum efeito no imediato. Há vários estudos que demonstram que a reação das micro e pequenas empresas a medidas de incentivo fiscal costuma produzir resultados num prazo muito menor do que das grandes empresas. Portanto, aqui já poderia haver algum avanço. Algumas das promessas feitas são, a meu ver, dificilmente materializáveis. Primeiro, o ponto de partida que nós temos. Estamos a falar de uma economia que há muito tempo não cresce mais do que 2% ao ano. Portanto, para passar de imediato, como se fosse num golpe de mágica, para um crescimento de 7% ao ano ou acima, eu penso ser um bocado realista neste momento com o quadro que o país tem. E quando falamos de crescimento da economia, da impossibilidade de se materializar essas taxas, isso nos leva automaticamente aos outros objetivos que os partidos assinaram. A criação entre 15 mil a 25 mil postos de trabalho, penso que este será um objetivo dificilmente realizável nesse contexto em que nós estamos.
O consultor Paulo Dias considera haver desafios sérios que se colocam em matéria de economia, política fiscal e incentivos às médias e pequenas empresas, bem como a internacionalização de empresas cabo-verdianas, estão na linha da frente.
O primeiro objetivo, na minha opinião, é criar as condições ou melhorar as condições para que haja um maior crescimento do investimento privado aqui em Cabo Verde. O ambiente de negócios ainda é bastante desafiador. O governo não tem capacidade de apostar no investimento público. Não vai ter, pelo menos nos dois, três primeiros anos. Esse papel terá que caber ao investimento privado e, para o efeito, condições terão que ser criadas, o ambiente de negócio terá que ser melhorado. Para isso, a política fiscal terá necessariamente que ser revista. As reformas efetuadas, penso que não terão sido nem no momento adequado, nem na configuração que o país precisa, tendo em conta o tecido empresarial que nós temos, as fragilidades que nós temos entre as empresas. O funcionamento da máquina da administração pública terá também que ser muito mais eficiente e pró-setor privado, muito mais dos discursos, as medidas terão que ser tomadas no sentido de simplificar o ambiente de negócio no que diz respeito ao funcionamento da máquina pública. A tão propalada diplomacia económica terá que sair do papel dos discursos e transformar-se efetivamente em instrumento de apoio ao setor privado nacional nas suas tentativas de expansão fora do território. A legislação laboral, que sofreu uma ligeira reforma, poderia e deveria ter sido muito mais ousada em termos da sua flexibilização. No transporte aéreo, o próximo governo irá encontrar uma verdadeira batata quente nas mãos, que é o dossiê TACV, que terá que ser resolvido.
Era o consultor Paulino Dias, em conversa com a Voz da América sobre desafios em matéria de economia de governo a ser eleito no próximo domingo em Cabo Verde. E agora vamos falar do Brasil. As irregularidades apontadas na Operação Lava Jato pelos apoiantes do governo Dilma Rousseff e as escutas telefónicas não invalidam o trabalho da Polícia Federal e do Ministério do Público Federal. Detalhes aqui com o Patrick Vaz.
E é muito pouco provável que a Lava Jato seja anulada. Essa é a avaliação do jurista André Missior.
Com relação à validade da prova, dessa escuta telefônica, que está sendo o assunto mais debatido no momento, a gente tem que distinguir duas coisas. A validade da prova em si e a eventual ilicitude do ato do juiz de dar publicidade a essas gravações. A prova foi válida porque, até onde se conhece, foi autorizada pelo juiz competente, foram seguidos os trâmites legais para a execução da escuta telefônica, então não existe nenhum vício na prova em si. Agora, a discussão que está posta é se o juiz Sérgio Moro tinha o direito de dar publicidade a essas gravações ou não.
Já o cientista político Malco Camargos entende que tanto o Partido dos Trabalhadores quanto a Operação Lava Jato podem ser punidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu acho a relação entre fins e meios, eu acho que ela tem que ser analisada neste caso. O PT está pagando um preço alto por ter usado os mesmos meios que outros partidos utilizaram. Em outras palavras, o PT também se aliou a grupos empresariais, o financiamento de campanha, talvez a um Caixa 2, a formas de financiamento espúrio para se chegar ao poder e para se manter no poder. Da mesma maneira, ao que parece, a Operação Lava Jato também para buscar a condenação de alguns entes, né, para buscar geração de provas e se levar ao fim, ao cabo, a sua intenção de punir algumas pessoas, também tem feito de atos ilícitos. Então, da mesma maneira que o PT pode ser punido por seus atos, talvez a Operação Lava Jato também possa ser punida por seus atos.
Repórter Patrick Vaz.
Sexta-feira, 18 de março de 2016, 13 horas 45 minutos aqui na cidade de Washington. O presidente Barack Obama desloca-se a Cuba para uma visita histórica que visa aprofundar o processo de normalização de relações 55 anos após os dois países terem cortado relações. Obama será, aliás, o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Cuba em quase 90 anos e vai falar diretamente ao povo cubano sobre a sua visão de futuro. A correspondente da Casa Branca, Alice Salinas, enviou uma reportagem que é apresentada pelo João Santa Rita.
Os antigos inimigos da Guerra Fria restauraram relações diplomáticas há 8 meses atrás.
Diplomacy, including having the courage to turn a page on the failed policies of the past, is how we've begun a new chapter of engagement.
A diplomacia, incluindo a coragem de virar a página de políticas falhadas do passado, é como iniciamos um novo capítulo de envolvimento com o povo de Cuba, disse Obama. Os Estados Unidos aliviaram as restrições a viagens e ao comércio, e Obama espera encontrar mais meios para envolver Cuba e o seu povo. A visita de 3 dias inclui uma deslocação a locais de valor cultural, como uma catedral. Obama vai reunir-se com o presidente Raul Castro para discutir questões de interesse mútuo e também de desacordos, como direitos humanos. Analistas afirmam que o governo de Cuba terá que efetuar mudanças. Um deles é Mar Hansen, de um centro de estudos para a América Latina.
O que acho que eles entendem is that the Cuban people need to be in the driver's seat for this thing to work. And the Cuban people
O que eu penso é que eles entendem é que o povo de Cuba precisa de estar nos controlos para isso ter sucesso. O povo cubano está a participar mais livremente na sua economia e isso vai continuar a aumentar e precisam também de participar mais livremente na política. Apesar de queixas de Havana, Obama tenciona encontrar-se com dissidentes cubanos. Obama vai também discursar diretamente ao povo cubano para recapitular o passado doloroso e delinear um futuro mais promissor. Mas o Congresso americano, dominado pelos republicanos, não está convencido. Para levar a cabo a sua política para com Cuba, no último ano do seu mandato, Obama precisa de apoio bipartidário. Essa é uma das razões porque a sua delegação inclui legisladores republicanos e democratas. William Leo Grande é professor na Universidade Americana.
He has to show that it brings results. That it brings results in the commercial field, that it brings results in the diplomatic field.
Ele tem que mostrar que isto pode produzir resultados, quer no campo comercial, quer no campo diplomático. Isto para que o próximo presidente, quem quer que seja, possa olhar para o que Obama fez em relação a Cuba e possa dizer: isto funciona, é do interesse nacional. A Casa Branca diz que a visita histórica de Obama tem como objetivo tornar irreversível o processo de normalização entre os dois países.
Sexta-feira, 18 de março de 2016, o Parlamento Uganda votou este mês por unanimidade a favor de uma nova lei que dificulta a adoção de crianças por estrangeiros. A lei, dizem os pormenores, e eliminou as lacunas que davam facilidades aos traficantes de crianças. Mas os críticos dizem que isso não poderá impedir que as crianças necessitadas aproveitem as oportunidades de viver no estrangeiro. Amâncio Miguel.
Os legisladores do Uganda dizem que a antiga lei permitia que os estrangeiros tivessem rapidamente a guarda legal da criança e saíssem com ela do país, podendo terminar o processo de adoção mais tarde.
The current law was made way back. It has been many years since it was enacted.
A nova lei, aprovada no dia 2 deste mês, restringe a guarda de crianças órfãs ou filhos de pais pobres. A proposta foi iniciada pelo deputado Bernardo Atiku, que diz que a lei em vigor é antiga e de lá até cá surgiram muitas formas de exploração e abuso de menores. A situação atual precisa de emendas, defende Atiku. Cerca de 200 crianças são adotadas anualmente, muitas por famílias americanas, segundo dados da Rede dos Direitos da Criança. Stella Ayo Odongo, membro da rede, diz que muitas delas desaparecem e não há mecanismos de seguimento para saber onde elas estão e como estão. Acredita-se que os traficantes que operam na região poderão usar as crianças necessitadas em trabalhos domésticos, mineração ou rituais de sacrifício. Outros ativistas dizem que a nova lei irá prejudicar as crianças necessitadas. A nova lei não bana a adoção por estrangeiros, mas impõe muito tempo de espera, o que os especialistas dizem que é importante. Os pais adotivos e a criança precisam de mais tempo para a adaptação. A lei exige que os pais adotivos vivam no Uganda pelo menos um ano, o que não é realístico, diz Ali Hamel, dos serviços de adoção da Carolina nos Estados Unidos.
I think it's fair and very appropriate for families to have to spend a good period of time in country.
Hamel diz que é correto que os pais passem algum tempo para conhecer a cultura da criança e a sua história, mas muitos pais não poderão ficar um ano porque podem ter outras crianças, trabalham e deverão continuar a arranjar meios para as famílias. O presidente Yoweri Museveni deverá promulgar a lei em 2 meses.
A Comunidade Económica e Monetária da África Central agrupa os Camarões, o Chad, a Guiné Equatorial, a República do Congo, o Gabão e a República Centro-Africana. O Bloco Regional foi formado em 1994 e desde então o presidente Pierre Moussa afirma que pouco tem sido feito para melhorar a vida na região.
O processo de integração na África Central, bem que esse processo é começado praticamente ao lendemain das independências,
segundo ele, os Estados da África Central têm trabalhado para a integração regional desde que obtiveram a independência na década dos anos de 1960, mas ainda não conseguiram assegurar a liberdade de movimento de pessoas e bens. Segundo ele, isto tem mantido os países entre os menos desenvolvidos de África, com as nações membros mais preocupadas com interesses próprios e o sentimento de que cada Estado se pode desenvolver a si próprio. Moussa diz que ser este maior obstáculo à integração e questões de segurança impedem de se concentrarem no desenvolvimento económico. Dados agora revelados indicam que 30% da população passa fome e 70% vive com menos de $1 por dia. Especialistas referem que o conflito na República Centro-Africana e a influência regional da rebelião do Boko Haram têm desviado as atenções do desenvolvimento. Planos ambiciosos para criar uma empresa aérea regional, construir estradas ligando as capitais e criar um mercado de ações têm permanecido isso mesmo, planos e aspirações. Apenas os Camarões e o Gabão iniciaram o uso de passaportes biométricos, apesar da data limite ter sido janeiro de 2014. A região ainda não possui uma zona sem visto e apenas os Camarões e o Chad permitem aos seus cidadãos viajarem entre os dois países sem visto após acordo bilateral. Os Estados-membros têm todavia pedido acordos na redução de impostos alfandegários até 70% para alguns bens essenciais, como o açúcar e os vegetais. A região faz igualmente parte de um bloco económico mais amplo, que inclui ainda Angola, o Burundi e São Tomé e Príncipe. O analista gabonês Emmanuel Bimbo considera que tem existido duplicação de recursos.
The impact of this overlapping scheme is negative because since they are working on the same program, it means that they are wasting resources.
O impacto da superposição é negativo, diz ele, e constitui um despendo de recursos e de tempo. O crescimento económico do último ano para os 6 países não chegou aos 3%, um desapontamento face à previsão de crescimento de 6%.
Desporto com João de Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde já temos o sorteio da Liga dos Campeões de Futebol. A Benfica de Portugal vai ter tarefa muito difícil, apanhou o Bayern de Munique, sem dúvida um dos favoritos. Real Madrid tem pela frente os alemães do Wolfsburg, Real Madrid claramente favorito. Depois temos duas grandes eliminatórias. O atual detentor do título, o Barcelona, tem pela frente o Atlético Madrid. Aqui é difícil prever o que se vai passar. Barcelona em primeiro no campeonato espanhol, Atlético em segundo, sempre equipa muito difícil. Paris Saint-Germain tem pela frente o Manchester City, que é uma equipa muito irregular. Na Liga Europa também já houve sorteio e outras duas equipas espanholas, Atlético Bilbao e Sevilha, vão defrontar-se entre si. Atlético Bilbao acaba de eliminar outra equipa espanhola, o Valência, foi eliminado ontem, apesar de ter ganho por 2-1 sobre o Atlético Bilbao, que ganhou graças a esse golo fora. O Villarreal de Espanha tem pela frente o Sparta de Praga, Borussia Dortmund, Liverpool. E a equipa portuguesa do Sporting de Braga vai defrontar o Shakhtar Donetsk. Na fase de grupos estiveram no mesmo e o Shakhtar derrotou o Braga por 2 vezes, 3-0 e 2-0. Ontem o Braga eliminou o Fenerbahçe da Turquia 4-1. No jogo marcado por alguma controvérsia, os turcos acabaram o jogo com 8 jogadores em campo. O treinador do Braga é Paulo Fonseca.
Eu acho que fizemos um grande jogo, sinceramente. Agora o que eu quero destacar realmente é a coragem dos meus jogadores, é a ambição, é o equilíbrio que tiveram.
Era Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga. O treinador do Fenerbahçe é outro português. Vítor Pereira estava claramente furioso com a arbitragem. Disse que o primeiro golo do Braga foi fora de jogo. O segundo foi de um penalti inexistente que resultou numa expulsão e que isso tinha modificado o jogo.
Hoje, este resultado é claramente influenciado por uma arbitragem que não esteve ao nível deste jogo. Portanto, independentemente, eu não estou aqui a desvalorizar o Braga, estou aqui a dizer que jogamos contra, confrontamos uma grande equipe. Já no primeiro jogo em Istambul foi um jogo muito difícil, muito complicado, mas tem que ser decidido de forma correta, não pode ser decidido de uma forma, desta forma.
Era Vítor Pereira, treinador do Fenerbahçe, da Turquia. Vamos agora para o futebol africano. Este fim de semana temos a segunda mão das eliminatórias das competições pan-africanas de clube. Na Liga dos Campeões, uma equipa de Angola, outra de Moçambique em ação. Ambas com tarefa difícil. O Recreativo do Libolo está no Egito para defrontar um dos grandes do futebol africano, o Al Ahly. Primeira mão, empata 0 bolas. Ferroviário do Maputo recebe o Vita da República Democrática do Congo. Primeira mão, locomotivas perderam por 1-0. Portanto, Libolo e Ferroviária terem que jogar para marcar. A ver, vamos. Na Taça das Confederações, angolanos e moçambicanos em embate no Maputo. Liga Desportiva recebe a Sagrada Esperança. Primeira mão, a equipa angolana venceu por 1-0. Vai ser renhido. A Federação Internacional de Futebol aprovou hoje a introdução de uma quarta substituição em caso de prolongamento. Isto vai ser feito a título experimental nos Jogos Olímpicos de 2016, este ano, portanto, no Brasil. Basquetebol americano, NBA, o San Antonio Spurs manteve ontem o seu palmarés de 100% vitorioso em casa na NBA. Bateram o Portland Trail Blazers por 118-110. Foi o 34º triunfo em casa esta temporada, 43º consecutivo em jogos da fase regular. Os atuais campeões, o Golden State Warriors, na quarta-feira conseguiram a sua 50ª vitória consecutiva em casa. No sábado, temos Santo António contra o Golden State, no campo do Santo António.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. O programa do Serviço em Português da Voz da América é executado nas seguintes frequências. Segunda a domingo, das 17 às 18h30, Tempo Universal Coordenada, emissão vespertina, aliás, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português da onda curta, 13.630 e 15.720. No subúrbio da cidade de Bruxelas de Molenbeek, a polícia lançou uma operação onde ficaram feridas 2 pessoas. Segundo os mídias belgas, um dos feridos é Salah Abdeslam, suspeito de envolvimento nos ataques em Paris do ano passado, em que morreram 130 pessoas. Impressões digitais de Abdeslam tinham sido encontradas, aliás, numa operação efetuada no início da semana num apartamento também em Bruxelas. A organização Human Rights pede ao presidente Barack Obama para pressionar o governo de Raul Castro a aplicar medidas concretas para acabar com a repressão sistemática em Cuba. Entidades oficiais americanas indicaram que militares envolvidos num ataque aéreo contra o Hospital da Organização Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, já foram ou serão punidos. Principais manchetes de alguns dos jornais americanos. União Europeia chega a acordo com a Turquia sobre migrantes, destaca o Wall Street Journal. O mesmo diário refere que a coligação Clinton orquestra a campanha para enfraquecer Donald Trump. O New York Times apresentou um trabalho sobre o perfil do juiz Merrick Garland para abordar o que pode ser a próxima batalha para preencher a vaga no Supremo Tribunal. O Washington Post indica que decorrem iniciativas democráticas para planear audiências de Garland. Para os ouvintes que nos escutaram, boa noite. Vão ficar dentro de momentos com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, com o indicativo 1 da América, seguido pelo número 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas em Washington. Ao microfone é mais Miguel, na produção Doris Dodson e hoje na técnica conosco, Wojtek Zorniak. No subúrbio de Bruxelas de Molenbeek, a polícia lançou uma operação onde ficaram feridas duas pessoas. Segundo a imprensa local, um dos feridos é Salam Abdelsalam, suspeito de envolvimento nos ataques em Paris no ano passado, em que perderam a vida 130 pessoas. A organização Human Rights Watch pede ao presidente Barack Obama para pressionar o governo de Raul Castro a implementar medidas concretas para acabar com a repressão sistemática em Cuba. Obama estará naquele país nos dias 21 e 22 deste mês. Três polícias foram mortos no ataque contra as forças de segurança no Níger, perto da fronteira com a Nigéria, Burkina Faso e Mali. Na Guiné-Bissau, acontece hoje e amanhã o primeiro Festival de Teatro e Humor, assunto para a nossa página dedicada às artes. No final, e tal como sempre acontece, apresentaremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos, emissão da Voz da América em português a partir de Washington e agora descemos para o Índico, com a indicação de que o presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, manteve ontem e hoje uma longa conversa telefónica com Mário Rafael, coordenador dos mediadores do Acordo Geral de Paz de 1992 da comunidade de Santo Egídio, que se encontra em Moçambique a tentar mediar o diálogo entre o governo e a RENAMO. Na quarta-feira, ele encontrou-se com o presidente da República, Felipe Nhusse. Portanto, na quarta-feira, Mário Rafael encontrou-se com o presidente Felipe Nhusse. Mas, para já, vamos a Manica, em contacto com o André Batista, com detalhes desta conversa entre Lacama e Mário Rafael.
Ao que apurou a Voz da América, Mário Rafael conseguiu contacto a partir de Maputo com o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, que se encontra numa das suas bases militares na Gorongosa, tendo conversado sobre as saídas para a atual crise política militar que o país atravessa, caracterizada por confrontos entre o braço armado da RENAMO e as forças estatais e ataques a viaturas civis escoltadas pelo exército ao longo dos dois troços da principal estrada de Moçambique. A vinda de Mário Rafael como amigo de Moçambique, sem nenhum aval formal dos negociadores exigidos pela RENAMO para o diálogo com o governo, terão impedido o aprofundamento das discussões com Afonso de Lacama. Segundo apurou a Voz da América, de Lacama recebeu Mário Rafael por cortesia como uma pessoa de boa fé, depois de intensas negociações para o encontro com de Lacama, já que o título que usou para intervir na crise moçambicana cria ruídos com os negociadores que a RENAMO exige. Uma fonte bem posicionada na RENAMO atentou que Mário Rafael foi recomendado a integrar a equipe da União Europeia ou do Vaticano através da Igreja Católica ou ainda do governo italiano para que se possam aprofundar as negociações. Contactado pela FOA, Afonso de Lacama prometeu detalhes do encontro. Refira-se que Mário Rafael exortou Felipe Nhusse a encontrar caminhos para uma estabilidade duradoura em Moçambique durante o encontro que manteve na Presidência da República quarta-feira. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Este é certamente um assunto que a Voz da América continuará a acompanhar nos próximos dias. Continuamos em Moçambique. A Confederação das Associações Económicas, CTA, considera os graduados dos centros, institutos e escolas de formação profissional ainda longe de satisfazer as necessidades do mercado. Alfredo Júnior.
O setor produtivo moçambicano precisa de profissionais habilitados e competentes para darem o seu contributo rumo ao desenvolvimento do país, através do seu saber fazer nos negócios. A interligação das mais diversas escolas de formação técnico-profissional são apontadas pelos empregadores como um dos motivos da baixa qualidade dos formandos, segundo disse Rui Monteiro, vice-presidente da CTA.
A mão de obra moçambicana não tem ainda as habilidades técnicas requeridas, o que posteriormente constitui um constrangimento ao crescimento económico e ao investimento. Muito embora as instituições de educação técnico-profissional ofereçam equivalência e qualificações a qualificações académicas, os caminhos de cruzamento de um subsistema para o outro não são sempre diretos e não há nenhum mecanismo de reconhecimento da aprendizagem previamente adquirida.
Em 2007, por exemplo, os graduados ficavam mais de 200 dias após a formação para que conseguissem emprego e a taxa de satisfação do empregador era apenas de 25%. Mas em 2015, num período inferior a 6 meses, os estudantes conseguiram emprego e a taxa de satisfação é de 80%, mas os empregadores clamam ainda pela melhoria da qualidade dos programas de formação. O governo reconhece esses problemas e diz serem necessários mais de 480 milhões de dólares norte-americanos para o fortalecimento do ensino técnico profissional em Moçambique. Este é o valor necessário para a implementação de diversas ações de melhoramento e reforma da educação profissional no país, caso da formação de formadores, construção, reabilitação e apetrechamento de escolas, introdução do ensino técnico à distância e reforço do elo de ligação entre os setores público e privado nesta área, segundo disse o ministro Jorge Nhambiu.
Estamos, portanto, confrontados com o desafio de produzir uma força de trabalho qualificada, empreendedora e profissionalmente competente, que possa responder às necessidades do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente.
Refira-se que a Assembleia da República procedeu recentemente à revisão da Lei de Educação Profissional, um instrumento que introduz a Autoridade Nacional de Educação Profissional. A administração deste instrumento irá integrar o governo, os empregadores, os sindicatos e a sociedade civil nos processos de tomada de decisão sobre os programas de formação, gestão e financiamento da educação profissional no país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Empresários turcos da área de produtos elétricos exploram oportunidades em Moçambique. Estamos na página de Economia com Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel. Vamos às notícias da economia. Um grupo privado angolano de comunicação, Gema Angola, proprietário do semanário Nova Gazeta, lança hoje em Luanda o novo semanário Valor Económico, que contará com distribuição paga e uma tiragem semanal de 4 mil exemplares. O Valor Económico terá um preço de capa de 400 kwanzas e acontece durante uma conferência sobre crescimento económico em contexto de crise, a ser proferida em Luanda pelo economista norte-americano Thomas Sargent, Prémio Nobel da Economia de 2011. Uma delegação de empresários turcos ligados ao setor de produção e distribuição de material elétrico, eletrónico e de eletrodomésticos encontra-se em Moçambique para descobrir oportunidades de negócio que o país oferece nessas áreas. O volume das trocas comerciais entre os dois países tem aumentado substancialmente nos últimos anos, sendo que a Turquia faz parte da lista dos 10 maiores investidores em Moçambique. Ainda sobre Moçambique, o consórcio Mozambique LNG está a negociar com empresas indianas o fornecimento de gás natural liquidificado a ser extraído e processado em Moçambique, afirmou Steve Hoyle, vice-presidente do grupo norte-americano Anadarko Petroleum. Hoyle, que falava numa conferência em Singapura, recordou que Moçambique tem uma posição estratégica no que respeita ao subcontinente indiano, que fica a uma distância de apenas 7 dias por mar, contra os mais de 17 dias que são necessários para se chegar ao Japão, o maior importador mundial de gás natural. Em Cabo Verde, o governo vai subsidiar as rotas domésticas aéreas que sejam deficitárias por terem um número reduzido de passageiros. O anúncio da resolução informa que, não obstante essas rotas serem de baixa densidade de tráfico, são consideradas vitais para o desenvolvimento económico e social de Cabo Verde. O anúncio foi feito ontem, 3 dias antes das eleições legislativas. No Brasil, a previsão de parte dos analistas para a economia já considera a impugnação da presidente Dilma Rousseff como o cenário mais provável lá para o mês de maio. A consultora americana Euregia elevou de 105% para 75% a possibilidade de a presidente Dilma Rousseff não terminar o seu mandato. A expectativa para o novo governo tem ficado evidente no mercado financeiro. Apenas em março, a bolsa subiu 18,98% e o dólar recuou 8,78%. E a propósito do mercado de câmbios, esta manhã uma libra era vendida a 1 dólar e 45 centavos, um euro custava 1 dólar e 13 centavos e 1 dólar era comprado por 15,3 rands sul-africanos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Fechuta, Festival de Humor e Teatro, leva ao palco este final de semana os principais problemas da Guiné-Bissau na capital Bissau. É o primeiro festival do género no país. É realizado pela Rádio Capital, que espera que sirva de reflexão para uma abordagem mais séria e responsável sobre a importância do teatro e humor naquele país. Para os artistas, é uma oportunidade para discutir assuntos sérios, fora dos ambientes formais, como diz o diretor do grupo Os Fidalgos, Jorge Quintino.
Eu acho que a Guiné já sofreu muito, esse povo também não merece estar a pensar nessas coisas. Quando vem para um espetáculo, as pessoas sempre preparam para rir, mas rir das coisas que estão a passar na nossa sociedade. Não podemos estar a fazer as pessoas chorarem, a chorarem, a chorarem. Também já fizemos as pessoas chorarem. Das histórias reais que passaram, sobretudo da escravatura. Vemos as pessoas chorarem, mas a nossa maneira, o nosso estilo, eu penso que o povo da Guiné já sofreu muito. Chega desses momentos e agora fizeram as pessoas estarem alegres quando vão para um sal de espetáculo, sobretudo de teatro.
Mas é um também rir que é, ao mesmo tempo, momento de reflexão sobre o que é que vocês vivem no dia-a-dia.
Exatamente. Esse é o nosso estilo. As pessoas da Guiné, nesse momento, ainda não vamos falar nada. Há muita poeira no ar ainda. E quando há poeira, assim, nós não costumamos atuar dessa forma. Nós costumamos, estamos habituados a esperar o baixar da poeira, é que nós fazemos as pessoas para verem o que está a acontecer, ainda não acabou. Isso aconteceu assim, mas ainda não acabou, está a acontecer. E fazer as pessoas rirem dessa desgraça que está a passar na sociedade.
Então vocês vão aguardar que haja uma solução política e depois é que vão trazer essas histórias para as pessoas também refletirem sobre o que aconteceu.
Claro, esse é o nosso estilo. E não vamos esperar para que passe tudo a 100%, mas pelo menos quando há um luz verde no fundo do túnel, aí é que nós vamos atuar. Já estamos a preparar. Quando houver um luz verde no fundo do túnel, nós vamos entrar em cena.
Afinal, o que é que se passa com os políticos da Guiné?
Isso dá-me para rir, mas é um assunto muito sério. É uma reflexão que eu faço todos os dias. Porque o povo, ninguém pensa pelo povo. Ninguém pensa pelo povo. Se havia uma solução, era o povo a dar a solução. Mas se os nossos políticos tiverem a altura a ouvir o que é que o povo está a dizer, o que é que o povo está a pedir, eu penso que já havia uma solução. Mas nesse momento ninguém ouve o povo. Todos esqueceram de que o povo tem um poder, é cada um. Tem o direito ao voto, tem todo o momento o poder na mão. E todos os políticos estão a esquecer do povo. Estão mesmo a massacrar o povo. E esse povo não merece o que está a passar nesse momento. Os políticos não deixam para trás. esqueceram-se tudo. Então, vão chegar um certo tempo e vão voltar a pedir o voto ao povo. E vão voltar a pedir o voto ao povo. Eu tenho essa certeza de que assim é, isso, assim é que vai acontecer.
O grupo Os Fidalgos, dirigido por Jorge Quintino, foi criado em 2002 e tem trabalhado no cinema com o reputado realizador guinense Flora Gomes. No festival deste final de semana, vai apresentar a peça Pinico Massamina, inspirada no conflito que o país viveu em 1998. Os Fidalgos não estarão sozinhos no Festival de Teatro e Humor.
Então começa assim. Uma pessoa que tem por isso, assim, alguém tem a missão e passa o tempo manga dele. Depois passou o manga de tempo, tem a missão, vai ter um fábrica. A fábrica tem a missão, não. Então, para ele, é só um polimóvel, entende? Crescimento e conclusão. Na capital, que é estação, na questão, que na elaboração de questão, na parte que tem na cidade, que faleceu um festival, que tem assim, um festival. Então, que eu queria ter por isso, agora, que gasta fica tempo.
O humorista Sitafa Said, mais conhecido pelo pseudónimo Mbana, vai apresentar uma peça sobre a situação atual da Guiné, que inclui a falta de açúcar. Mbana criou a peça a pensar no sofrimento dos mais vulneráveis.
A pensar nos que não têm a possibilidade. Porque se tem possibilidade, pode ir aqui comprar no país que você quer meter no seu carro e trazer. Agora, a população, como é que pode fazer? Então, a população está dizendo totalmente mal, sobretudo. E desde manhã eu encontrei muitas pessoas já a andar de um canto para outro a perguntar sobre o açúcar. Não há. Ainda bem, temos uma outra questão lá fora. 2, 3 semanas, a escola pública não está a funcionar. Isto são todos problemas que estão a passar, precisamente, na nossa terra. Então, estamos assim, à espera de quando nós, amanhã, eu acho que deve ser amanhã, não é? Dia 18 a 19. Então, com a difusão de uma peça, vamos logo tocar sobre esta questão, que é o açúcar. E também a segunda peça deve ser a problemática, para resolver a problemática sobre o ensino público que não está a funcionar nesse preciso momento. Porque aqui sempre a voz dos estudantes não se fala. Porque os estudantes aqui a sair a reivindicar sobre a questão da escola vai ser uma introdução. A pessoa vai ser fugada com gás de combustível na estrada. Isso é impossível. Todo mundo tem a possibilidade de garantir ou expressar sobre o dificuldade que ele está a encontrar nas questões. Então, e outra coisa também que está aqui, a população de Guiné-Bissau não colabora. Não colabora. Temos já vários problemas para resolver. Ficamos isto a resolver amanhã. O que tem para resolver hoje, porque não vai resolver hoje, vai deixar para amanhã. É por isso que eu estou a sentir de uma forma totalmente má. Então, vai ser uma das coisas, porque esta atividade tem vários convidados, membros do governo, que vão estar aqui para lançar o grito de socorro nesse sentido das dificuldades que estamos a encontrar neste momento na Guiné-Bissau.
Além da crítica social durante o festival, os atores participantes irão discutir a situação da sua profissão na Guiné-Bissau, de um momento marginal, como diz Jorge Quintino.
Nós os outros estamos determinados a viver no teatro, mas aqui na Guiné, quando se dizem, há uma profissão que não existe aqui na Guiné, que é ser ator. Ser ator não é uma profissão que existe aqui na Guiné. Quando nós decidimos estar no desemprego hoje, ser ator é estar no desemprego aqui na Guiné. E nós estamos a batalhar nessa, porque nós, é uma profissão que nós gostamos mesmo.
O desabafo de Jorge Quintino, líder do grupo guinense Os Fidalgos, que este fim de semana participa no Festival de Teatro e Humor, uma realização da Rádio Capital FM em Bissau. Artes voltará a acontecer na próxima semana. Para já, fiquemos com a música da Guiné-Bissau, na voz de Ami Njai. Voz de Cabra, o título da canção. Thank you.
cantar. A mim tinha voz de cabra, subindo ouvindo a cantar. E algo com mais florinha, e sangue irmão para cantar. Pode que também nasce chum Hermon punta E o jogo de contan Gago me li compreendi Di sangue Hermon pan canta Un dia sentado Basi polon Sinti jogo de namo tandito Uma alma se jogo Podre cantar bem na cinchon Hermão punta Que cujo gremis te contan Gago me li comprendi Di sangue irmão pan canta
Amy Njai com a sua bonita canção Voz de Cabra, música da Guiné-Bissau. 14 horas 24 minutos. No subúrbio de Paris de Molenbeek, a polícia lançou uma operação onde ficaram feridas duas pessoas. Segundo a imprensa belga, um dos feridos é Salam Abdul Salam, suspeito de envolvimento nos ataques em Paris no ano passado, em que perderam a vida 130 pessoas. As impressões digitais de Abdul Salam tinham sido encontradas numa operação efetuada no início da semana num apartamento de Bruxelas. A organização Human Rights Watch pede ao presidente Barack Obama para pressionar o governo de Raul Castro a implementar medidas concretas para acabar com a repressão sistemática em Cuba. Obama estará em Cuba nos dias 21 e 22 deste mês. A sua mensagem sobre os direitos humanos precisa de ser forte e específica, disse o diretor da divisão americana da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Vivanco acrescentou que se a mensagem não tiver essa dimensão, os cubanos que foram vítimas da repressão por meio século irão se recordar da viagem como uma mera oportunidade de conversar sobre beisebol. Três polícias foram mortos num ataque contra as forças de segurança no Níger, perto da fronteira com a Nigéria, Burkina Faso e Mali. O Ministério da Defesa do Níger fez o anúncio ontem na televisão, tendo o coronel Ledru Mustafa afirmado que os atacantes chegaram ao local de motorizadas e uma carrinha Toyota. Na quarta-feira desta semana, três militares nigerinos e cinco bombistas perderam a vida num confronto na região de Difa. As autoridades acusaram o movimento Boko Haram.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em El Salvador, na Guatemala e nas Honduras, uma área conhecida por Triângulo Norte da América Central, o desenvolvimento social e económico tem aumentado lentamente durante anos. Muita da estagnação é provocada pela corrupção e pelo aumento da violência dos grupos e o crime internacional, bem como pelos problemas de iniquidade social e económica e a ausência de oportunidade económica de vastos segmentos da sociedade, afirmou a administradora assistente em exercício da USAID para a América Latina e Caraíbas, Elizabeth Hogan. Através da USAID e o Departamento de Estado, os Estados Unidos trabalham com os governos do Triângulo Norte para eliminar obstáculos ao crescimento e criando um ambiente no qual aqueles países sejam capazes de sobreviver. Existem sinais positivos que os governos estão certos quanto à reforma. Na Guatemala, as autoridades desativaram entidades oficiais de alta patente, incluindo um antigo presidente, por corrupção. As Honduras iniciaram reformas sérias na Polícia Nacional e El Salvador promoveu um plano de segurança nacional centrado no crime comunitário e a prevenção da violência. Em apoio destas reformas, a USAID trabalha para ajudar estes países a melhorar as economias e a eliminar a violência. Os programas de crescimento económico do USAID destinam-se a aumentar as empresas, o emprego e as oportunidades educacionais para a juventude pobre e em risco. Por exemplo, nas Honduras, o programa do presidente Barack Obama Alimentar o Futuro tem ajudado a aumentar o rendimento de cerca de 188 mil pessoas em mais de 50%. Os programas de segurança da USAID centram-se na juventude em risco e procuram criar espaços comunitários seguros, fornecer treino de trabalho e de vida e construir confiança entre a polícia e os moradores. Com efeito, todos os anos, os 200 centros da USAID servem de 85 mil jovens em risco que são suscetíveis de serem recrutados por grupos criminosos e para potencial imigração. Os programas de governação da USAID ajudam a promover governação forte, transparente e eficaz através do Triângulo Norte. Por exemplo, o El Salvador e a USAID apoiam os quiosques de impostos que permitem aos contribuintes efetuar transações, reduzir o fardo administrativo e melhorar a transparência. Os governos de El Salvador, da Guatemala e das Honduras adotam medidas para melhorar a segurança e a prosperidade dos seus povos. A vontade política, combinada com a melhoria da capacidade local, nivelamento de recursos e novas parcerias, afirmou a administradora assistente Hogan, vão permitir-nos ajudar os governos da América Central a criar uma região mais pacífica, próspera e integrada. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina também a emissão vespertina da Voz da América em português, esta emissão de 18 de março de 2016. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson na produção, Wojtek Zorniak na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Votos de um bom final de semana e sem excessos. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.